Bezat Hashem, Daf Samech, Hei, Tatado de Nazir. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos no Daf Samech Dalet, Amud Bet, na quarta linha de baixo, começando uma nova Mishnah. É um novo assunto, é trazido aqui de passagem, porque usam uma linguagem parecida com a Mishnah anterior, e foi trazido aqui. Qual é a situação? Fala a Mishnah. Motze Met Betchila, Mushkav Kedarko. A pessoa, ele comprou uma propriedade, por exemplo, um campo, digamos, ele foi arar o campo. Outra situação, que ele teve que cavar o chão da propriedade dele e ele encontrou um falecido enterrado no campo dele. O que ele faz? Naturalmente, ele quer deslocar o falecido para outro lugar, para um cemitério, não uma propriedade dele. O que ele faz? Ele fala, Mishnah, Motzemet Betrila. Ele encontrou um falecido de surpresa. Ele não sabia da existência desse túmulo lá. E as pessoas da cidade também não sabiam disso. Era uma surpresa para toda a cidade. Mushkav, esse falecido estava deitado. Kedarkon, e foi enterrado como costume judaico. Vamos ver na Gemara o que a Mishnah quis dizer com tudo isso. Notlo vet tfusato. A pessoa, ele tem a permissão de pegar esse corpo e tirar do campo dele e enterrar em outro lugar. Porém, tem que tirar também a terra em volta do corpo. Vamos ver quanto de terra na Gemara. O conceito é que tem partes do falecido que se decompõem, se dissolvem, e esses líquidos, as secreções, são absorvidas na terra em volta do corpo. Então, é uma honra para o falecido, quando a pessoa vai pegar o corpo e transferir para um cemitério, digamos, levar também a terra que absorveu essas secreções do falecido para estar junto com o corpo. Ele tem essa permissão. Shnaim, se a pessoa encontrou dois falecidos no campo dele, notlan vet fusatar, a mesma alahá, pode deslocar os dois corpos com a terra de volta. Matzash Losha, se a pessoa encontrou três corpos, qual é a lei? Mish benzeleze, midalet amod vat shmona, arezo shchunat kvarot. Se a pessoa encontrou esses três corpos estavam relativamente perto. O diâmetro que eles estavam era de 2 metros a 4 metros. 4 amot a 8 amot. Então, se esse é o caso, arezo shchunat kvarot, isso já virou uma área de túmulos. A situação indica que isso era um cemitério. Aqui a coisa muda. Uma vez que consideramos que esse local que ele comprou, deu azar, era um cemitério antigo, então a pessoa não tem direito de alterar nada nesses túmulos. Eles têm o direito de ficar lá, o cemitério é o lugar dos falecidos, eles têm o direito de ficar lá, ninguém tem o direito de tirar um corpo de um cemitério por qualquer motivo. Porém, se a pessoa encontrou esses três corpos que não estavam de 2 metros a 4 metros de diâmetro junto, mais perto ou mais longe, então a situação é a mesma que a gente mencionou, né? Considerado que isso é um cemitério, e a pessoa pode retirar esses corpos de lá. O costume judaico era enterrar os falecidos. Se a pessoa vai enterrar três falecidos, e enterrar dentro dessa área de 2 a 4 metros de diâmetro entre os corpos. Então, se a pessoa encontrou um ou dois corpos, a pessoa pode retirar esses corpos do campo dele, porque não era um cemitério. O motivo que foram enterrados lá, aparentemente, é porque temporariamente foram enterrados lá para depois serem transferidos para um cemitério, como é o costume judaico. E, por certo motivo, isso não aconteceu. Esses corpos, um ou dois, ficaram no campo da pessoa. Então a pessoa pode terminar o serviço, ele pode pegar esse corpo, ou esses dois corpos, e levar para um cemitério. Se tem três corpos, já se avalia que esses falecidos foram enterrados lá de forma permanente, num cemitério, e a pessoa não tem direito de alterar, ele deu um pouco de azar, vai ter que ter esses três corpos no campo dele, porém isso que vai ser a lei dele. Porém tem mais um detalhe, começamos a merrer em cima. Bodekemenu le'alan esrimamá. A pessoa que encontrou esses três corpos, ele tem que ter, tem que verificar o resto do campo dele também. Então, Bodekemenu le'alan esrimamá, ele tem que verificar um raio de 20 amot, 10 metros, em volta de toda essa área que ele encontrou os três corpos, verificar se não tem mais corpos. Porque se a gente avalia que isso era um cemitério, então as coisas indicam que tem mais corpos no campo dele. Ele tem que preservar esses corpos. Então ele tem que verificar até 10 metros em volta da área que ele encontrou os três primeiros corpos. Matzah Echad, Besof Esrima, mas digamos que a pessoa se encontrou. Encontrou um corpo, um quarto corpo, dentro desses 10 metros. Não tem que procurar além dos 10 metros, porque não era um costume judaico fazer um cemitério tão espaçado assim. Três falecidos, depois de mais do que 10 metros, outro. Então a pessoa não tem que procurar. Ele procurou dentro dos 10 metros e encontrou um quarto corpo no campo dele. Ele tem que continuar, ele tem que buscar dentro de 10 metros, em volta desse quarto corpo que ele encontrou, tem que buscar mais corpos. Se ele encontrou, tem que continuar buscando na propriedade dele, e ele vai ter que tomar cuidado com esses corpos lá. Shiraglaim Adavan, e ele fala, Mishnah, faz sentido suspeitar que tem mais do que 3 corpos no campo dele, tem que continuar buscando nesse raio de 10 metros cada vez. Porém, fala a Mishnah, Sheyu Trilah Metzao, Notlo Vetfusato. A pessoa, nesse caso, que encontrou os 3 corpos, ele deu mais azar ainda, entre aspas. Se ele tivesse encontrado primeiro o corpo que estava sozinho, esse quarto corpo, o quinto corpo que estavam sozinhos, então ele poderia ter retirado o corpo. Ele não teria que suspeitar que era um cemitério, ele só encontrou um corpo. Porém, no caso da Mishnah, ele encontrou os 3 corpos primeiro, então se recai sobre o campo dele uma suspeita que é relevante, que talvez esse campo era um cemitério antigo. Então quando ele acha o quarto corpo, acha o quinto corpo no campo dele, ele não pode retirar esse quarto e quinto corpo, assim como ele não pode retirar os 3 primeiros. Essa área é considerada a área dos falecidos, Shkunat Kvarot. E a pessoa não tem direito de alterar o local do corpo que está enterrado lá. Fala Gmará, maravilha, fala vida, Matzah Prat Lematsui. A Mishnah detalha bem essa lei. A pessoa que encontrou de surpresa. Aí ele encontrou um falecido que ninguém sabia que estava enterrado lá. Ele tem a permissão de retirar esse corpo e enterrar em outro lugar, num cemitério, por exemplo. Prat Nematsui, porém, Allahá não seria a mesma se esse falecido era conhecido que estava lá. Se as pessoas sabiam que esse falecido estava lá enterrado, isso é um sinal que ele foi enterrado de forma permanente lá. O enterro dele foi lá, a cerimônia foi lá. Então ele foi enterrado permanentemente. O dono do campo não tem direito de pegar esse corpo e levar para um cemitério. Esse é o local do corpo. Toda essa lei da nossa Mishnah que a gente falou, que ele tem sim direito de deslocar um ou dois corpos, é só se foi de surpresa. As pessoas não sabiam que esse corpo estava lá, então é um sinal que esse corpo foi enterrado temporariamente lá, para depois ser deslocado para o local oficial. Então a pessoa pode terminar isso, mas se as pessoas sabiam que o corpo estava lá, ele não tem esse direito. Met Prat Daruk, fala a viúva, a Mishnah detalha mais. A pessoa encontrou alguém que faleceu, um falecido, e o que a Mishnah quis dizer com isso? Prat Daruk. Veio diferenciar no caso que a pessoa faleceu, simplesmente a pessoa que foi assassinada no aleno. A pessoa que foi assassinada tem uma outra lei. Se a pessoa encontrou no campo dele um corpo e ele viu que o corpo foi agredido e assassinado no aleno, então ela já muda. Uma vez que esse corpo ele já perdeu parte do sangue, parte das secreções com essa agressão, infelizmente, então não existe a lei que a pessoa que vai deslocar esse corpo para um cemitério tem que levar também a terra em volta do corpo. Porque não é uma desonra para o corpo se a pessoa deixar de levar essa terra que tem um pouco das secreções dele lá. Porque de qualquer forma, esse corpo já perdeu o sangue, já perdeu parte dele com a agressão, infelizmente. Então a pessoa pode só levar o corpo para um cemitério. Mushkav Prat Leyoshev. A Mishnah diz que o falecido estava deitado. O que a Abraham Shah quis dizer é que nesse caso a pessoa tem o receio que é um corpo judeu para Leoshev. Porém, se o falecido foi encontrado sentado, enterrado sentado, o que não é o costume judaico de enterrar assim, então a pessoa pode pegar o corpo e levar para um cemitério, mas não tem que levar a terra em volta do corpo. Agora vai explicar na frente que só os goim enterravam os corpos assim, não os judeus. Então não existe essa lei de levar a terra em volta de um corpo de um goi para um cemitério. Essa lei, esse rigor, é uma lei que a gente aprende dos psukim, de Jacob Avinu, e não é uma lei que se refere a um não judeu. Kedarko prat lesheroshom unach ben irkotav. A Mishnah diz que esse falecido estava enterrado como a forma judaica de enterrar. O que a Mishnah quis dizer é que seria diferente a lei se o falecido não estivesse deitado normalmente. Ele estivesse com a cabeça entre as coxas. Ou seja, ele foi enterrado deitado, porém ele estava de lado, com a cabeça entre as coxas, dobrado. Isso não é um costume judaico de enterrar assim. Então a lei é a mesma. A situação indica que é um corpo de um goi que foi enterrado assim, e a pessoa não tem que levar a terra junto com o corpo. Continua a nossa Gemara, Tani Ula Barhanina, o sábio ensino. Meche haser elotfusa. Velosh kunat klarot. Se o corpo que foi encontrado, ele não estava inteiro, falta um pedaço do corpo, então não existe a lei de levar a terra junto com o corpo, quando o corpo vai ser deslocado. Como a gente mencionou, não é uma desonra para o corpo, se vai faltar essa terra junto com o corpo, se de qualquer forma a parte do corpo não está junto, o corpo está incompleto. Porém, uma novidade ainda maior, Velosh kunat klarot. Se esse corpo foi encontrado, além de outros dois corpos inteiros e um corpo incompleto, isso não se classifica como um cemitério. Por quê? Explicam os comentários que normalmente no cemitério, todos os pedaços do corpo, mesmo que foi desprendido do corpo, é enterrado junto com o corpo. No caso, não foi. Então isso indica que esses falecidos não foram enterrados lá num cemitério. Foram enterrados temporariamente para serem deslocados para um cemitério. Então, a pessoa, dono da propriedade, pode deslocar esses três corpos para outro local. Vekohani Maitama. Então, explica agora, por que essas duas alahot que a gente mencionou, se o falecido foi encontrado sentado, enterrado sentado, ou com a cabeça entre as coxas, a pessoa que vai deslocar esse corpo não tem que levar a terra junto. Amriyan Dimalvet Kohavim. Porque a situação indica que esses corpos são de goim e não tem esse rigor, essa chumrá de levar a terra junto com o corpo de um goi. Continuamos. Matzah shnayim roshot shel ze betzad margerotav shel ze. O dono da propriedade encontrou dois corpos realmente enterrados perto um do outro, a cabeça de um do lado dos pés do outro. Então, eles estavam de lado, estavam em paralelo, porém, ao inverso, a cabeça de um do lado dos pés do outro, e vice-versa. Os judeus não enterram assim, dois falecidos, um com a cabeça para cá, um com a cabeça para lá. Então, se você indica que isso são corpos de goim e não tem que levar a terra junto com o corpo, isso não se classifica como um cemitério judeu, e a pessoa pode, mesmo que tenha três corpos assim, a pessoa pode levar esses corpos para outro local. Se a pessoa encontrou três corpos na propriedade dele, um corpo era conhecido, pessoas da cidade sabiam que estava enterrado lá. Porém, os outros dois foi de surpresa. Ou o contrário, um corpo foi de surpresa e outros dois eram conhecidos que estavam lá. Aparentemente, então, uma vez que eles estão enterrados da forma judaica de enterrar, então tem a lei de pegar a terra junto com os corpos. Mesmo que tenha três corpos no campo da pessoa, isso não se classifica como um cemitério. Por quê? Porque um cemitério normalmente é um local que as pessoas sabem que os corpos estão enterrados lá. Isso é um cemitério bem antigo, ninguém sabe de nada. Aqui, pessoas sabiam que tinha um corpo ou dois corpos, mas não sabiam dos outros. Isso é uma indicação que isso não era um cemitério. Não estava organizado. Não é um cemitério que as pessoas foram enterradas lá de forma permanente. Então, o dono duplo da propriedade pode pegar os corpos e deslocar eles, não tem problema. Somente se os três corpos são conhecidos ou desconhecidos, aí a situação já indica mais que isso é um cemitério e a pessoa não pode mexer com os corpos. Maser Berabi Eshvav aconteceu com Rabi Eshvav. Shebadaku Matzah Shnayim Eduim Vehatrilah. Na propriedade de Rabi Eshvav, ele encontrou dois corpos que eram conhecidos que estavam lá, e um foi de surpresa, o terceiro. הוא ביקש לעשותם שכונת קברות, לבשווי לקריאה דסיג'יקים נאום פוג'ה משנס אס קורפוס, דזלוקה אליס, פורקה קונסידרדו כמו סימטריו. Amado Rabi Akiva, falou Rabi Akiva, qual é a gata do Negi Agata? Tudo que você está se esforçando para fixar e se proibir de deslocar esses corpos é em vão. Por quê? Porque essa lei, vamos considerar três corpos num cemitério, é só se o status é o mesmo. Três conhecidos ou três desconhecidos, como a gente explicou. No caso de Rabi Shvav, dois eram assim, um era assado. Continuamos, no plan veet fusatana, quando a pessoa tinha a permissão de deslocar um corpo, e tudo indica que é um corpo judeu, a pessoa tem que levar também a terra junto com o corpo. E ridamet fusa, a intenção da Gumara é perguntar qual é a fonte dessa lei, da terra. Amar avidá, fala avidá, amar kira, se aprende isso de um passo que fala avidá. Um satanim mitzraim, tol imi. Fala Yaakov avino para seu filho Yosef, ordenando ele que depois que ele falecer, o Yosef está obrigado em levar o corpo de Jacó Avino para Maarat Amarpelá, junto com os patriarcas na terra de Israel. Porém, Jacó Avino fala algo bem interessante. Um satanim mitzraim me leve da terra do Egito. A questão é por que Jacó Avino falou isso, da terra do Egito. Podia falar que leve o corpo para a terra de Israel, ponto final. Fala agora que não, Jacó Avino quis indicar para Yosef essa lei. É que alguém quis dizer, me leve, e tudo que refere ao meu corpo, todo o sangue que é absorvido na terra, secreções, decomposição, o que seja, que se foi absorvido no chão, na terra do Egito, pegue também isso. Então pegue tudo que foi absorvido na terra do Egito com você, e o corpo para levar para ser enterrado na Maarat Amarpelá. Então, isso que é que alguém quis dizer, essa lei da Tfussá, pegar a terra junto com o corpo faz parte da honra do corpo. Vekama Shil Tfusa, quanto de terra é necessário levar junto com o corpo? Pireish Rabi Elazar, Rabi Elazar Ben Pedat, como Tosfos explica aqui, ele explicou. Notel Afar Tichoach, tem que pegar toda a terra mole, a terra macia que está em volta do corpo, tem que ser retirada. Vechofe Babetula Shalosh Etzbaot, e além disso tem que cavar na terra virgem, a terra dura em volta da terra mole, três dedos, ou seja, mais ou menos 8 centímetros de profundidade, em volta de todo o corpo. E essa é a lei da Tfussá, fala Rabi Elazar Ben Pedat. Falamos na Meitre, perguntamos, Kamashur Tfussá, quanto mesmo é a quantidade de terra que tem que levar? Pireish Rabi Elazar Ben Abitzadok, Rabi Elazar Ben Abitzadok, que explicou na Braita, Noteta Kismin, é necessário pegar as partes do caixão que com certeza absorveram o sangue, partes do corpo, secreções, etc. Vetaxassot, e também a terra que com certeza absorveu, tem que levar com o corpo. Vesoregitavadaim, não precisa levar algo que a pessoa tem certeza que não absorveu nada do corpo. Deixa a parte do caixão que não entrou em contato com o corpo nada, e não absorveu nada, terra também, não é necessário levar, pode jogar, deixar jogado. O maneiro que está a parte do caixão e da terra que temos na dúvida se absorveu ou não as partes do corpo, os líquidos, etc., deixa num canto. Talvez isso seja impura a empresa do falecido também não, talvez não. Deixa num canto para ninguém se impurificar. Ve'asher mitztaref, o próprio corpo, mitztaref lerov binyano shel met, são ossos, eles vão fazer parte do esqueleto, se tem maioria do volume do esqueleto, ou Maria em número de ossos do esqueleto, a gente já viu antes, alguns da Pima atrás, que impurifica como se fosse todo o corpo, tem que ser levado junto. O Lerovat Samot, são outros ossos, também fazem parte dos ossos do corpo, se tem um quarto de um kav de ossos do corpo, que é mais ou menos 350 gramas de ossos, impurifica como se fosse o corpo do falecido, impurifica todo o recinto, por exemplo. Lembrou Tarvad Rekav, a decomposição vai se juntar de compulsão que está junto com o corpo para um certo volume que também purifica como se fosse todo o corpo. Então a pergunta é que a Beleza Bepedat ele falou que tem que levar toda a terra mole em volta do corpo e cavar 8 centímetros, 3 dedos da terra dura em volta do corpo. Essa pergunta não parece assim. Essa pergunta parece que temos que ver o que temos certeza que absorveu as partes do corpo e levar junto o resto é o que é duvidoso deixa de lado, o que com certeza não absorveu nada pode deixar lá. Então, isso é uma contradição aqui. A Breda não menciona essa regra de Rabi Elazar ben Pilato da terra macia e três dedos da terra virgem, etc. Amaúda Amar Keitana. Rabi Elazar ben Pilato, ele fixou a lei como outro sábio da Braita. Detalhe fala Braita. Qual é a quantidade de terra para ser levado? Amar Rabi Yohanan Bishum Ben Azai. Fala Rabi Yohanan em nome de Ben Azai. Notela Fartichoach. Exatamente como Rabi Elazar ben Pilato. A terra mole e três dedos dentro da terra virgem, terra dura. E aparentemente ela é realmente assim como Ben Azai e Rabi Elazar ben Pilato. Continuamos. Bodekemeno. A Mishnah diz que a pessoa assim encontrou os três corpos na propriedade, tem que continuar verificando 10 metros, 20 amot em volta dessa área. Sobre isso fala Agmará, viramos a parte Amarava de Sirava. Badakupina. A pessoa, ele estava trabalhando a terra dele, digamos, encontrou um corpo, deslocou o corpo. Badakupina, outra vez, segundo o corpo que ele encontrou, ele deslocou já para um cemitério. Badak Veashkar, ele encontrou um terceiro corpo. O que se faz agora? Na prática, ele tem um corpo no campo dele, os outros dois já foram retirados. Falará, Valuhai Befanelei Gabihanach Trein. Velohane, trei legabehai had. Falará, vá. Primeiro de tudo, ele não pode mexer nesse corpo que está no campo dele. Por quê? Porque a gente já sabe que tinham três corpos no campo dele. Se recai sobre isso, sobre a propriedade dele, uma situação de um cemitério. Algo que indica que os corpos foram enterrados lá permanentemente. Então ele não pode tirar um corpo de lá. Então esse terceiro corpo fica no campo dele. E o que ele já tirou, os primeiros dois que já deslocou, ele não vai ter que devolver para cá, deixa onde eles estão. Isso falará, vai, essa primeira versão do que Rava disse. E cadê? Tem uma outra versão. Não estava claro, outras pessoas entenderam diferente. Amarava disse, Rava, queimam chinitnare shud lefanot mefane leon. Falará, uma novidade, confirma essa segunda versão. Essa pessoa tinha a permissão de tirar o primeiro, o segundo corpo, porque ele não tinha encontrado os três de uma vez, então tudo bem, ele tem a permissão de tirar o terceiro também, porque na prática não tem três corpos no campo dele para formar um cemitério. Então, uma vez que o cemitério já foi dividido com permissão, ele tirou os primeiros dois corpos com permissão, ele pode continuar e tirar o terceiro também. Pergunta agora, pergunta clara, que diferença faz se ele tirou ou não tirou? Tem três corpos, tinham três corpos no campo dele, isso indica que era um cemitério. Então, que permissão ele tem de tirar esse terceiro corpo? Amar Reish Lakish, fala Reish Lakish, Ilá Matsu Betiaru Eretz Israel. Fala Reish Lakish, é verdade. Deveríamos falar assim mesmo, em essência, que se é um cemitério, a pessoa não pode tirar esse terceiro corpo. Porém, tem uma outra variável na equação. A variável é a purificação da terra de Israel. Os Rahamim são preocupados que se vão ter falecidos enterrados por toda a terra de Israel, vai ter uma série de problemas. Os Kohanim vão andar para a terra de Israel, vão se impurificar sem saber, vão comer trumá impura. A oferenda do Kohen sagrado, parte da safra é dada para o Kohen, tem que ser comido puro. O Kohen vai se impurificar sem saber, vai ter falecidos por toda a terra. E o Kohen não sabe que ele se impurificou e vai trabalhar no Betamigdash impuro, não é positivo, não é permitido. Então os sábios Ilamatsu, os sábios se apoiaram em qualquer brecha na lei para purificar a terra de Israel. Então aqui nesse caso, esse dono da propriedade tem a permissão de tirar o primeiro e o segundo campo, então na prática ele tem a permissão de dividir esse cemitério. Então ele pode continuar tirando o terceiro também. Por quê? Para tirar os falecidos que são espalhados na terra de Israel e colocar eles no cemitério. Em geral, os rabinos não vão falar para tirar falecidos que estão enterrados permanentemente em um local. Para que é diferente se três falecidos no local? Não pode mexer nisso. Para que aqui é uma situação diferente? Tem uma brecha que os reis se apoiaram para purificar a terra de Israel e que esse terceiro corpo vai para o cemitério, para que não tenha impurezas espalhadas. Continuamos. Badak Mestrim Amar Vilomatsa. O que acontece se a pessoa sim encontrou esses três corpos numa propriedade dele, verificou os 10 metros em volta dessa área que os três corpos estavam e não encontrou nada? Michael, será que isso é uma indicação que esse local não é um cemitério? Talvez que a gente disse que os três corpos foram um cemitério, essa pessoa verificou, encontrou mais corpos dentro de 10 metros de... em volta dessa área, por isso a pessoa não encontrou mais corpos, dentro desses 10 metros de raio. Talvez isso é uma indicação que está um cemitério, não se faz um cemitério com 3 corpos somente, então talvez a pessoa sim poderia retirar esses 3 corpos da propriedade dele, não um cemitério. Amar Menasseh Bar Imre Mar Rav, falou, sabe o nome de Rav, Shkunat Kvarot, não faz diferença, tem 3 corpos lá juntos, um diâmetro de 2 a 4 metros, isso é um cemitério, pode ser que esses falecidos foram enterrados lá com os primeiros do cemitério e foram enterrados de forma permanente e depois a coisa não andou, resolveram fazer o cemitério em outro local, porém, isso é um cemitério, é proibido tirar esses falecidos de lá. Vamos pular essas últimas palavras da Gemara até a Mishnah. Os comentaristas dizem que isso é um engano de impressão da Gemara. Começamos a nova Mishnah. Kol safek negaim betchilat taor ad shelo nizkak letuma. Fala a Mishnah com relação à lei da lepra, um outro assunto. A lepra é a impureza da lepra de antigamente. Não existe essa impureza hoje em dia. Então, fala a Mishnah a lei da lepra. Safek negaim betchilat taor. Uma pessoa estava pura e surgiu uma dúvida sobre ele, apareceu manchas no corpo dele e não se sabe se ele está puro ou ele já se tornou impuro por causa dessas manchas, se essas manchas são da lepra impura ou não. Fala Mishnah Taor, na dúvida mantemos ele no status original dele, na Hazaká de Meikara dele. O status original era de puro. Para você mudar isso, é necessário ter certeza e um ponto de interrogação sobre talvez ele se está puro, talvez ele já se purificou, não vai alterar o status que eles têm agora, o status de puro. Porém, depois que ele sim se impurificou a impureza da lepra, o Cohen disse, diagnosticou ele com certeza impuro. E aí apareceu novas manchas e não sabemos se agora ele... a impureza dele foi prolongada ou não. Na dúvida, secou também. Ele está no status de impuro agora? Para você purificar ele, é necessário ter certeza. Então, na dúvida, um ponto de interrogação não purifica ninguém. Tem que ter certeza que ele se purificou. Então, na dúvida, mantemos ele no status de impuro, como ele estava originalmente. Isso fala a Mishnah. Fala na Mishnah, Nemili. Qual é a fonte dessa lei da Mishnah? A maravilha da Amará falou, sabe a maravilha do Passu? Letarou, letameu. O Passu diz que a impureza da lepra e a purificação do leproso depende do Cohen. O Cohen é aquele que diagnostica a lepra e fixa se a lepra é impura ou não, conforme as regras naturais, obviamente. Para o Passu foi uma linguagem interessante. O Cohen vem purificar o leproso e impurificar o leproso. Normalmente é o contrário. Normalmente a pessoa está pura e aí surgiu manchas no corpo dele. Aí vem o Cohen, impurifica ele, caso realmente seja impuro, obviamente. E depois o Cohen purifica ele, porque a Torá inverteu a ordem. O Cohen purifica o leproso e impurifica ele. Fala Gemara, fala Rav, fala Judá em nome de Rav. Oil patach bo katuv betara tchila. O motivo que a Torá antecipou a purificação do leproso é para dizer que a priori, na dúvida, purificamos o leproso. Ele está puro? Surgiu uma dúvida se ele se purificou ou não, o Cohen purifica ele. Na dúvida não se purifica ninguém, no caso da lepra. Se essa é a regra, que na dúvida purificamos o leproso, que diferença faz se ele está puro ou está impuro? Ele está impuro agora, e temos uma dúvida se ele continua impuro ou ele já se purificou. Letaro ou letameo, a priori o Cohen tem que purificar o leproso, não impurificar ele. Na dúvida se purifica, então que diferença faz se a pessoa está puro ou impuro? Purificaríamos ele na dúvida? Então falando a ela que Itmar de Ravidá amarava ha Itmar. Fala agora realmente, isso que Ravidá em nome de Rav trouxe do Passuk não se refere à nossa Mishnah. A regra da Mishnah é uma regra universal natural. Tem algo numa Hazaká, num status de puro ou impuro, de proibido ou permitido, outras situações, para isso mudar, é necessário ter certeza. Um ponto de interrogação não muda o status de uma coisa, de proibido para permitido, ou vice-versa. Outras situações também. Isso é algo que se aprende de outros psukim, a Hazaká de Meikara, o status original, tem uma certa dominância, que se temos uma dúvida se isso mudou ou não, na dúvida não vamos mudar, continua como está. Então, o que o Ravidá em nome de Rav trouxe do Passuk é referente a um outro caso. Qual é o caso? Qual é dessa braita? Imbaeret kadmal esear lavar. A pessoa, ele tinha uma mancha chamada baheret no corpo dele. Baheret é a mancha da lepra que tem a cor como a neve, é um branco muito, muito intenso, muito forte. E a regra é que essa baheret só impurifica a pessoa se tem dois pelos brancos também. Porém, imbaeret kadmal esear lavar também. Se a mancha branca, chamada Baheret, apareceu antes dos pelos brancos, então a pessoa está impura. Deim ser lavan kodem le Baheret ol. Porém, se o pelo branco nasceu antes da mancha, da hora a pessoa não está impura. A pessoa está pura. Safek, se estamos na dúvida, o que veio primeiro? A mancha branca ou o pelo branco? Os pelos brancos. Também, fala Tanakama, na dúvida, ele está impuro. Por quê? Falam os comentaristas que na maioria dos casos o que acontece é que a mancha vem antes dos pelos. Então essa mancha branca, ela aparece primeiro no corpo e ela embranquece os pelos. Então essa na maioria dos casos é a probabilidade, a estatística, e na dúvida vamos seguir a estatística. A maioria dos casos, na dúvida essa pessoa é um metzorá, está impuro. Fala Yoshua, esclareceu, clarificou. Mas o que quer dizer isso, que clareou? Amara viuda, que avetaor, fala viuda, é como se a mancha branca, ela clareou, ela perdeu a força dela e ela se tornou pura. Numa situação que a pessoa está na dúvida se o que veio antes é a mancha ou os pelos brancos. Fala Yoshua, na dúvida, não vamos impurificar ele, mesmo que na maioria dos casos a mancha vem antes dos pelos, e se fosse assim, a pessoa está impuro, na dúvida, não vamos impurificar essa pessoa. Vidima Kiave também pergunta, mas por quê? Se na maioria dos casos, o que acontece é que a mancha vem antes dos pelos. Isso é um indicador que a pessoa está impura em presa da lepra. Quando temos uma dúvida natural, seguimos a estatística, seguimos a maioria, Orof. Então por que nesse caso é diferente? Amara Vidá Amara, fala o Sabe nome de Rav, Amara Kriá por causa do Pasuk, Letarô Letameô, Pasuk que a gente viu antes. O coelho vem purificar o leproso e impurificar o leproso. Por que a Torá escreveu dessa forma? Por que não escreveu em purificar e purificar? Oi, o Patar Bakatu Betarat Hilá. Uma vez que a Torá escreveu primeiro que o coelho purifique o leproso e depois impurifique, mesmo que essa não é a ordem dos fatos, primeiro ele está impuro, depois ele se purifica, é para dizer, conforme a Yoshua, que se temos uma dúvida se a pessoa puro, ele se impurificou em presa da lepra ou não, temos uma dúvida se a mancha branca veio antes dos pelos, mesmo que a maioria diz, a estatística da maioria nos indica que o que veio antes é a mancha e não os pelos, e a pessoa está impuro, é uma dúvida ainda, e vamos purificar ele na dúvida. Para impurificar a pessoa em presa da lepra, fala a Yoshua, temos que ter certeza que o que veio antes, no caso da Baer, é a primeira mancha e depois os pelos brancos. Então, para essa lei, precisamos desse passuk, e a lei da nossa Mishnah é algo que se aprende de outros psukim falar agora. Paramos aqui por hoje, não perdoa amanhã o último daf do nosso tratado, Bezat Hashem. O daf vai se tratar de um assunto interessante, entre outros assuntos novos também, pureza de Zav, etc. Porém, o daf vai se tratar de uma questão: será que Shmuel Anavi, o profeta Shmuel, era nazir ou não era nazir? Vamos amanhã mais sobre isso, com muito mais novidades. Baruch Adonai Leolam, amém, ve amém.